Doutor Venâncio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão de trazer um pouco aqui de esclarecimento aos nossos produtores rurais que estão com suas propriedades dentro da faixa de fronteira.
Essa lei é de 2015. Por que só agora, doutor?
Ela foi promulgada em 22 de outubro de 2015 e foi concedido 4 anos para que se operassem as ratificações. No entanto, a minoria dos proprietários fizeram essas ratificações naquele período.
Foi para 2019, então, 2015 mais 4. Aí era o governo Bolsonaro.
O governo Bolsonaro prorrogou essa lei por mais 10 anos, contados de 2015. Então, nós temos o prazo até 22 de outubro de 2025 para fazer essas ratificações.
Então, nós estamos em março, tem até outubro. E quem não fizer, o que acontece?
Você olhando a 13.178, que é a lei que regula essa ratificação da faixa de fronteira, o parágrafo 5º do artigo 2º, ele diz o seguinte: todas as propriedades não ratificadas dentro do prazo estabelecido será incorporado ao patrimônio da União. Isso quer dizer o quê? E essa incorporação, ela é de ofício, que já está inserida na lei. O INCRA provavelmente oficiará os registros imobiliários, determinando que aquelas propriedades não ratificadas sejam incorporadas ao patrimônio da União. Isso quer dizer o quê? O proprietário vai perder a sua propriedade e não terá indenização pelo valor da terra, a indenização somente pelas benfeitorias realizadas. Acredito eu que as pequenas propriedades não serão afetadas, né? Mas as médias e grandes propriedades, sim.
A lei estabelece o tamanho da propriedade?
Não, ela não estabelece, mas ela estabelece como pequena propriedade aquelas até 15 módulos.
15 módulos representa
quantos
hectares?
Hoje aqui na região de Cascavel, aproximadamente 270 hectares. Então, acredito que nessas pequenas propriedades não haverá qualquer intervenção do governo federal, senão vai gerar um problema social violentíssimo, né? 270 hectares vai dar aí aproximadamente uns 100 e poucos alqueires, mais ou menos.
Para a gente ter mais ou menos aqui uma noção. Então, são propriedades maiores. Esses pequenos proprietários, então, não precisam fazer nada?
Não precisa. Ele é obrigatório também.
Ah, ele é obrigatório também.
É obrigado também a ratificação da faixa de fronteira.
A todos?
Todos, tá? Eu acredito que vencendo o prazo, não sendo prorrogado, e esses pequenos proprietários que não fizeram, eu acredito que não será incorporado ao patrimônio da União, essas pequenas propriedades. Mas as médias e grandes propriedades, com certeza, sim. A não ser que prorrogue-se o prazo para essas ratificações.
Alguns entendem. Tem aqui o Rogério, que fez uma pergunta. Inclusive, a gente falava que o senhor estaria aqui. Quanto que custa? Depende do tamanho do terreno e o que pode acontecer. O senhor já respondeu o que pode acontecer se a pessoa não fizer essa ratificação. Dá muito trabalho? Como que é esse processo? É burocrático?
É um procedimento burocrático trabalhoso, sim. Tá? Como é que a gente cobra isso? A gente cobra por matrícula, independente da área. Que o trabalho que você tem para você montar um processo e ratificar um alqueire é o mesmo que você tem para ratificar 1.000 alqueires. Tá? Com exceção das grandes propriedades, acima de 2.500 hectares, que é um procedimento mais complexo. O protocolo, inclusive, é no Congresso Nacional, não se consegue fazer diretamente no registro imobiliário. Mas as propriedades abaixo de 2.500 hectares, essas serão realizadas as ratificações diretamente no registro imobiliário. Tá? Evidentemente tem um custo, e esse custo é por matrícula, não é independente da área. E você tem os honorários do profissional que está te assessorando, e você tem mais os honorários de um engenheiro, que nós dependemos de um laudo de localização geográfica, isso tem que ser firmado por um engenheiro, então também tem um custo. E mais o custo com a formação da cadeia dominial, que você tem que tirar as certidões de todas as serventias por onde passou a propriedade, até eu chegar à titularidade do Estado do Paraná. No nosso caso, lá na minha comarca, na minha região de Caraíba e Umuarama, nós chegamos às vezes até Foz do Iguaçu, que foi a nossa primeira comarca. Então, se você tem os imóveis teu com vários parcelamentos, quanto mais parcelado for esse imóvel, mais você vai gastar com a cadeia dominial, que vai ter mais certidões que você tem que estar buscando.
Ficou claro. Bom, a faixa de fronteira considera 150 quilômetros do limite entre o Brasil e os países vizinhos.
Os países vizinhos.
Paraguai, Argentina, enfim.
Exatamente. 150 quilômetros em linha reta.
Em linha reta.
Em linha reta. Então, nós temos municípios que estão totalmente dentro da faixa de fronteira e tem municípios que estão parcialmente dentro da faixa de fronteira. É por isso que precisa do laudo de localização geográfica. Então o engenheiro vai buscar essa propriedade e vai certificar se ela está dentro ou não da faixa de fronteira.
O ouvinte de Corbélia, Corbélia está dentro. Catanduvas já está fora, né?
Catanduvas está dentro também.
Está dentro também? Tem um ouvinte aqui de Catanduvas.
Não, deixa eu ver aqui.
O Silvio aqui, de Catanduvas.
Tem aqui a relação. Põe um minutinho.
Estamos conversando, você pode tirar dúvida aqui, estamos conversando com o advogado José Carlos Venâncio, portanto o prazo termina nesse ano de 2025. 2025 vai até outubro para que essa regularização, essa ratificação possa ser feita. E o Paraná, me parece, e o doutor Venâncio pode me corrigir, concentra quase metade das propriedades rurais do país alcançadas por essa lei. É isso mesmo, doutor?
Exatamente. O estado do Paraná tem uma faixa de fronteira onde envolve 139 municípios.
139
municípios do estado. Sendo que 19 municípios faz fronteira direta, né, e o restante estão na área de entorno da faixa de fronteira.
E Catanduvas está aí?
Catanduvas está dentro.
É.
Tá? Catanduvas, Capanema, Cascavel,
Céu Daqui Azul. A Catanduvas dá uns 40 quilômetros?
Não sei, Zé
Roberto. E de Cascavel a Foz dá uns 135, passaria dos 150.
É, mas, ele é em linha reta.
É verdade, é linha reta. Aí pode ficar, então está dentro, né?
Para você ter ideia, nós estamos aqui a 160 quilômetros de Umuarama, e Umuarama está totalmente dentro da faixa de fronteira. Tá?
Certo,
interessante. A faixa de fronteira aqui na nossa região, ela vai chegar em linha reta dentro do município de Itapejara.
Muito bem, o Jean está dizendo aqui, obrigado Jean, não acredito que o governo tomaria as terras ou se tornaria patrimônio da União.
A lei diz isso, a lei é clara. É taxativa, né? Não ratificados dentro do período estabelecido serão incorporados ao patrimônio da União. Eu acredito que não vai mexer com as pequenas propriedades, mas grande e média propriedade tem interesse. O governo precisa de terra para a reforma agrária. É uma forma dele suprir essa necessidade, né? E um detalhe, ele não está tomando, ele está reavendo aquilo que é a propriedade da União.
E essas terras, doutor, elas foram compradas, foram adquiridas, foram pagas, tem documentação, escritura?
Tem documentação, tem escritura. O que que aconteceu? Por isso que o procedimento se chama ratificação. A União vem e reconhece aquela transferência que o Estado fez quando da colonização. Que os Estados venderam essas terras, mas a propriedade era da União. E para eles titularem, eles necessitariam da autorização, da homologação do Conselho de Segurança Nacional. Não foi feito na época, e do Congresso Nacional. Eles foram vendendo e foram titulando. Então você tem hoje, o proprietário tem uma escritura de 40, de 50, 60 anos atrás, só que é uma documentação precária, porque quem otorgou o título de propriedade não foi o titular do domínio. Tá? Foi o Estado do Paraná, quando na realidade quem tinha que titular era a União, através do INCRA ou qualquer outro órgão.
Tem alguns ouvintes aqui bronqueados. O Francisco está dizendo o seguinte, isso é coisa da esquerda. É coisa da esquerda, doutor?
Eu não saberia te dizer,
porque
Roberto.
Foi lá no...
A lei foi da esquerda, a lei foi da Dilma. A prorrogação foi do Bolsonaro.
Então o Bolsonaro não abraçou a ideia, ele prorrogou
o prazo. Agora, a opção de pegar as terras ou não é do governo Lula.
O Vanderlei está dizendo aqui, o Congresso não vai fazer nada? Não tem que passar alguma coisa pelo Congresso?
Congresso Nacional deveria receber todos os procedimentos de ratificação de áreas acima de 2.500 hectares. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande para protocolar esses títulos no Congresso Nacional, porque não foi feita a normatização do procedimento. Então, uma coisa que, inclusive, me preocupa, sabe-se lá, se não fizer essa regulamentação de propósito, a gente não vai conseguir protocolar esses títulos dentro do prazo, porque hoje nós estamos tendo dificuldade para protocolar no Congresso Nacional. E ele joga para o INCRA joga para o Congresso. E não tem aonde a gente protocolar esses títulos. Não pode ser no registro de imóveis.
E para aqueles que estão regularizando agora, eles não podem ter alguma incerteza também em razão dessa indefinição no Congresso?
Das áreas de 2.500 hectares, sim, acima. De 2.500 acima. As áreas menores você protocola diretamente no registro de imóveis, já assegura o direito do proprietário na protocolização do documento.
E alguns não podem não fazer agora a ratificação baseado nesse argumento? Ou nessa dificuldade em relação ao Congresso?
Eu aconselho.
Não é motivo para não fazer.
Tentem a ratificação. Protocolem no Conselho de Segurança Nacional o Conselho de Segurança Nacional vai receber essa documentação e, na sequência, ele vai devolver. Ele vai se dar por incompetente. Mas, pelo menos, o cidadão tem um documento oficial na mão de que ele encaminhou, de que ele procurou regularizar a sua área. Isso vai servir para embasar futuramente ações judiciais.
Então, fica aí essa mensagem, que os proprietários de imóveis, os proprietários dessas terras...
Façam as ratificações. Não deixe de fazer as ratificações. Assegure o seu direito. Você tem uma documentação precária na mão. E essa documentação pode ser, do dia para a noite, vencido o prazo, extinguir. Francisco, não vai ter legitimidade para requerer mais nada.
Francisco está falando aqui, mas esse prazo não pode ser prorrogado de novo? Mas, por enquanto, não tem nenhuma informação.
Nenhuma perspectiva. A informação que nós temos é que não será prorrogado.
Ah, já tem essa informação de que não vai ser
prorrogado. Que não será, dos órgãos oficiais. Agora, em se falando politicamente, pode ser que ocorra, né? A gente não sabe.
Francisco segue digitando aqui, ele quer saber quanto que custa, depende, vamos reforçar aqui, depende do...
Os honorários, por exemplo, da assessoria para montagem de processo, é R$2.000 por matrícula, mais ou menos, tá? Aí o laudo do engenheiro varia, tem engenheiro que cobra R$2.000, tem engenheiro que cobra R$1.500, né? Então, eu aconselharia, inclusive, esses proprietários procurar o sindicato. Porque às vezes o sindicato tem esse apoio profissional para ajudar... Principalmente os pequenos proprietários.
E vai passar as orientações necessárias. Acho que ficou claro, é um assunto que a gente vai continuar debatendo por aqui. Só vale lembrar que o prazo ele vai até outubro.
22 de outubro de 2025.
E as pessoas podem fazer o encaminhamento. Tem gente perguntando aqui, não sei se nós já respondemos, quanto tempo leva para concluir esse processo?
Procedimento ele é rápido. Tá? O que demora um pouquinho mais é para você formar a cadeia dominial, que você depende de várias serventias imobiliárias para você tirar as certidões, para você buscar a titularidade do Estado. Tem serventias que atendem rapidinho e tem outras que um pouquinho mais demorada. Mas o prazo para os cartórios atenderem a requisição de certidão é 5 dias úteis.
Muito bem. Doutor, mais alguma observação em relação a esse assunto que de repente o senhor gostaria de
deixar? O que eu posso dizer, já, Roberto, é orientar os produtores rurais que não espere prorrogação, não paguem para ver, que vai que não prorroga e terão problemas. Então, que façam um esforço e ratifiquem as suas propriedades, né? A gente está aí à disposição, como os sindicatos estão à disposição, tem vários profissionais trabalhando na área, tá? E a gente está aí para atender aqueles que nos procurarem.
Doutor Venâncio, obrigado pela entrevista e um bom fim de semana.
Muito obrigado a vocês também. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o advogado José Carlos Venâncio. Olha só, interessante esse assunto. Falamos sobre a Lei 13.178.